Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
É uma pergunta muito interessante para hoje. Fernando Ilharco, boa tarde, bem-vindo.
Olá, Sónia, boa tarde.
Então, os bebés gostam mais de quem ajuda ou de quem atinge os objetivos?
Exatamente, de quem está a ajudar outros ou de quem quer atingir os objetivos a todo o custo. A ideia de que os bebés são como uma folha em branco, sem qualquer tipo de valoração e muito, muito egoístas, muito movidos pelo instinto, além de termos boas bochechas, não é? Tem muito que se lhe diga. Há novas investigações sobre este assunto e Kelly Emily, do Centro para a Cognição Infantil da Universidade British Columbia, no Canadá, refere que aos 3 meses de idade, os bebés já conseguem tomar partido, isto de forma consistente, entre duas pessoas, em que uma esteja com um comportamento de ajuda, ajudar o outro, e outra esteja com um comportamento muito focado em atingir objetivos, mas prejudicando outros. E que partido tomam os bebés? É por quem ajuda.
Ok.
Diz que olham bastante mais tempo para quem está a ajudar, que mostram interesse, diz-lhes mais, e dali uns meses, aos 4 meses e meio, uma boa parte deles tenta mesmo tocar e dar a mão em quem está a ajudar.
Que giro!
Agora, nem sempre, eles vão ficando espertalhões, não é? Nem sempre os bebés, quem faz boas ações são os seus preferidos. Por exemplo, pelo menos à primeira vista, quando os bebés têm 1 ano de idade, eles podem preferir quem é mais mauzinho.
Ah, é?
É, mas vamos lá ver. Podem preferir quem não está a ajudar ou pode até estar a prejudicar alguém, mas este alguém é, por sua vez, quem já antes havia prejudicado outra pessoa. E eles estão atentos, e então isto é a paga.
Ok.
Ora bem, apesar destes comportamentos poderem vir, de facto, da socialização em curso, a investigação refere que os bebés têm, desde muito cedo, uma motivação intrínseca para estas ações pró-sociais e não precisam de estímulos externos para as levar a cabo. Eles ajudam sem ninguém lhes pedir. E mais, se sentirem alguém em necessidade, os bebés, desde pequeninos, com 4 meses, 1 ano, sentem um impulso para ajudar, mesmo tendo que deixar de parte brincadeiras, de fazer coisas mesmo divertidas
isso
em que estejam envolvidos.
É
muito giro. Por isso, concluindo, estes comportamentos podem, de facto, basear-se em diferentes estados emocionais que desde muito, 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 muito cedo estão presentes nos bebés. Eles podem sentir-se mal ao ver alguém em necessidade e sentirem-se bem a ajudarem os outros, mesmo à custa de uma boa brincadeira.
Então isso só prova realmente que o nosso fundo, o fundo do ser humano, é muito bom.
É muito bom.
Pois
parece
é que nos
sim.
Vamos estragando.
Nos bebés, pelo menos, vem tudo muito bem.
Lá está, porque ainda não há condicionamentos, ou muitos condicionamentos, não é?
E é preciso depois continuar a lutar.
Histórias inspiradoras. Desempenhos excepcionais. O novo normal.
O que é que será melhor para o sucesso? Melhorar o que já fazemos ou fazer coisas novas? A resposta é com o Fernando Ilharco. Olá, Fernando, bem-vindo.
Viva, Sónia, boa
tarde.
Estou
curiosa para saber essa resposta.
É, porque por um lado, querer melhorar todos os dias sabe-se hoje que é essencial para se ir longe. Mas fala-se também, uma boa pergunta, e ser inovador, fazer coisas novas, isso é ou não é importante? Um investigador influente nesta área, Adam Grant, investigador norte-americano da área da psicologia organizacional, defende que a prática obsessiva não leva necessariamente ao sucesso, mas a vontade de experimentar coisas novas é o melhor caminho. Ele diz que na investigação que tem levado a cabo, é isso que distingue os bons dos excepcionais. A prática que melhora, lá está, é importante. Michael Phelps, por exemplo, um dos melhores nadadores de todos os tempos, sabe-se, passava mais de 6 horas por dia dentro d'água a treinar.
Uhum.
E os Beatles, antes do estrelato mundial, sabe-se, passaram mais de 3 anos a tocar 8 horas por dia, quase todos os dias da semana, em Hamburgo, na Alemanha, onde naquela altura a competição dos anos 60 era muito, muito intensa, entre as várias bandas. Mas mesmo assim, este é que é o problema, andava lá também muita gente, né, em Hamburgo, e muita gente nada, a prática pode não chegar. Há a originalidade, o timing, a determinação, a liderança, há muitos aspectos que podem ser importantes para o sucesso. Muitas vezes, a simples repetição do que funciona bem pode levar as coisas a estagnarem, não é? E tornar as pessoas incapazes de inovar e surpreender. Lá está, a falta de criatividade pode levar-nos a perder oportunidades e a baixar a nossa performance. Então, qual é o caminho? De alguma forma, diz este investigador nos estudos que tem levado a cabo, a pequena mudança hoje e amanhã, e de vez em quando pertinente, enfrentar e agarrar grandes mudanças, que podem levar a facilitar o alto desempenho e o trabalho excepcional. E há vários exemplos. E, aliás, se nós pensarmos nos exemplos que nos vêm à cabeça de pessoas excepcionais, desde os Beatles, que aqui falámos, a outros, Picasso, Mozart, Ronaldo, notaremos em todos eles e em cada um sempre algo de novo, de inovador, que eles trouxeram pela primeira vez à sua atividade e contribuiu para fazer deles profissionais excepcionais.
Muito bem.
Por isso, lá está. Por um lado, de facto, a prática, não é? O querer melhorar assegura a mestria de rotinas.
A prática faz a perfeição, faz lá, a perfeição, lá diz o povo, não é?
A fluidez e o processo. Agora, juntar a essa prática e essa perfeição, de facto, a criatividade, a inovação, estar atento às oportunidades e surpreender, é daí que pode vir, segundo esta investigação, um profissional excepcional.
Portanto, se passarmos de sermos bons a muito bons.
A muito bons, excepcionais. É sempre necessário, de que diz a investigação, alguma inovação, alguma capacidade de surpreender. E muitas vezes nós vemos esses casos e pensamos, mas como é que ninguém pensou nisso antes?
Ah, isso é verdade, é verdade.
É isso mesmo. Nele não tinham, ele pensou e foi excepcional.
Histórias inspiradoras. Desempenhos excepcionais. O novo normal.
Primeiro dia de verão, que seja muito bem-vindo e seja bem-vindo também o Fernando Ilharco.
Sónia Santos, boa tarde.
Fernando, boa tarde. Então, andar ao ar livre, sabemos, não é? Faz com que sejamos melhores profissionais. Mas porquê, não é?
Exatamente.
Concretamente, porquê?
Sentimos-nos melhor, mais positivos, com mais energia. E sabe-se hoje em dia também que o andar ao ar livre, a memória funciona melhor. O raciocínio é mais rápido e combinamos melhor as ideias. Isto tudo é muito relevante na atividade profissional. Agora, o que sabe mais é que o ideal é andar pelo menos uns 20 minutos ao ar livre por dia.
Ah, é?
É, são as sugestões de uma investigação recente, mas lá está, 20 minutos ou menos, não é? Porque às vezes uns minutos, não é? Já fazem diferença.
Não é?
A caminho do trabalho, à hora do almoço, ao fim da tarde. De facto, é importante, sabe bem e é positivo. Mas quando nós pensamos assim num bom passeio ou isso tudo, sim, serão uns 15, 20 minutos, meia hora. Mas
portanto,
é mais.
A pessoa às vezes quando pensa que vai perder tempo a fazer um passeiozinho, não está a perder tempo nenhum. Está a ganhar qualidade,
exatamente,
no fundo. E a ganhar
está
tempo.
Está a sentir-se bem.
Porque depois vai ser mais rápido
tempo
noutras tarefas.
Vai ter,
não é,
mais produtividade, exatamente.
Uhum, uhum.
Mas é mais ainda. Para andar ao ar livre, ter os melhores efeitos, descobrir um outro estudo, é importante saber que é assim. Ou seja, em quem sabe que andar ao ar livre é bom, esses efeitos positivos são ainda mais fortes.
Uau!
Exatamente. Se é assim, mas se souber que é assim, ainda é mais assim, não é? Um truque. Se estiver muito cansado, não é? Se andar a trabalhar até tarde, dormir mal, almoçar a horas desacertadas, etc. As pessoas respiram fundo, vão passear um bocadinho, muito bem. Eu penso que esta ainda não é ciência oficial, não está ainda publicada em revista científica. Mas soubemos, informalmente, a semana passada, junto de um investigador do Laboratório Ibérico de Nanotecnologia, em Braga, que mesmo atrás dos nossos olhos, as pessoas têm células cuja única função é captar a luz do meio-dia, ou a luz quando o sol está a pique, a chamada luz azul. E que essa luz, uma vez captada, acerta o funcionamento do organismo por essa hora do dia, instantaneamente.
Ah, é?
Isto é bom para ajustar ritmos,
pois,
para combater o jet lag, etc, etc.
Isso é fantástico.
É uma novidade muito interessante, muito interessante.
Ah, que maravilha.
Uma outra investigação ainda, e para terminarmos, da Universidade de Sussex, em Inglaterra, sugere que viver perto do mar, numa temperatura amena, é o melhor para o bem-estar.
Pois, pode essa ser é mais difícil, vá.
Não é? Isto até pode ser o caso da população portuguesa.
Com, algum, pois, o viver
com alguma boa vontade,
mar,
não é?
Vá, mais relativo até ao preço,
claro,
que as casas estão.
Exatamente.
Mas é assim, mas pelo menos todos podemos caminhar um bocadinho ao meio-dia.
Então é.
Vá, fazer essa pausa.
E ao fim de
é
semana, e ao fim
é
de semana e nas férias.
Ir até ao mar, quem não vive ao pé do mar. Pronto.
Faz muito bem.
Olha, fantástica notícia para começarmos este verão e assinalarmos este dia, não é? Vamos lá então caminhar um pouco a pé, principalmente ao meio-dia, se andamos desregulados.
É ao meio-dia ou quando o sol está a pico, não sei neste momento será ao meio-dia ou será à uma da tarde, mas é ver isso e depois
okay,
é, passear.
Muito bem.
O novo normal de Fernando Ilharco na Renascença.
Ter uma religião aumenta ou diminui a esperança de vida? Fernando Ilharco, boa tarde.
Olá,
seja
Sónia,
bem-vindo aqui à Renascença. Vamos
Obrigado.
Então conversar sobre este tema.
Ora, aqui está uma pergunta séria, não é? Porque nós, quando pensamos numa vida longa, pensamos geralmente na esperança de vida e pensamos muitas vezes na alimentação equilibrada, na prática desportiva ou no exercício físico, na boa gestão do stress, etc. Mas se dissermos que a religião, ter uma religião, pode ajudar. Ah, isso é a Renascença. Não é, isto é de facto um estudo publicado esta semana pela Universidade do Estado do Ohio, nos Estados Unidos, que refere que, em média, as pessoas que seguem uma religião têm mais 4 anos de vida.
A sério?
Ora bem, este estudo assenta numa amostra representativa, defendem os autores, baseou-se em dados de mais de 1000 falecimentos selecionados aleatoriamente em 42 grandes cidades americanas entre agosto de 2010 e agosto de 2011. E a conclusão é essa: a religiosidade influencia positivamente a longevidade. Uma possível razão, dizem investigadores, é o recorrente envolvimento das pessoas religiosas em ações sociais e de voluntariado, que já sabia que estão relacionadas com maior longevidade.
Exatamente.
Mas este aspecto foi esmiuçado, estatisticamente, neste estudo, explica apenas um ano dos 4 anos a mais na esperança de vida das pessoas que seguem uma religião.
Uhum.
Portanto, tem que haver outros aspectos. E pode ser, dizem, o seguir regras várias, por exemplo, a abstinência de álcool, tabaco e outros consumos e vícios prejudiciais à saúde, que podem também ajudar a explicar o fenómeno.
Uhum.
Mas há outros aspectos que poderão ainda explicar mais, como, por exemplo, a meditação.
Pois, eu estava a pensar mais nesses aspectos.
É. Uhum. A gratidão e, claro, que a oração mesmo. E neste último caso, além da natureza essencialmente religiosa da oração e dos aspectos da religião que têm a sua própria natureza, mas sabes que a oração também ajuda, como a meditação e a gratidão, a reduzir os níveis de stress.
Uhum.
Este estudo fala-nos ainda de um efeito curioso, que é os efeitos que a prática religiosa tem sobre as pessoas não religiosas nas cidades onde a prática religiosa é mais intensa. Nessas cidades, desde que sejam cidades, diz este estudo, em que ninguém está muito preocupado, em que todos sigam as mesmas normas e comportamentos sociais, pois nessas cidades as pessoas não religiosas tendem a viver tanto como as religiosas.
O Novo Normal, um podcast semanal na Renascença, também diariamente de segunda a sexta, depois das 3 da tarde.
Renascença, a par com o mundo.